Manhã de sexta-feira, hoje, 28 de março do ano de 2025, está começando mais uma edição do Prefeitura em Ação.
Prefeitura em Ação.
E para você ligado aqui na programação da Rádio Cidade Verão FM, o nosso bom dia todo especial. Muito obrigado pela sua sintonia e pela sua companhia. Prefeitura em Ação, produção do Departamento de Comunicação Social da Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu, trazendo os principais fatos da semana aqui nesse espaço bacana cedido pela Rádio Cidade Verão FM, para a gente debater os principais assuntos da Prefeitura Municipal. Nessa manhã, teremos aqui como convidado o nosso prefeito Antônio Luiz Bendubim e também o secretário de Planejamento, Pedrinho Benedetti, junto conosco nessa manhã, muitos assuntos para debater. Primeiramente, prefeito Antônio Luiz Bendubim, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade Verão, bom dia Paulo Edson, bom dia Pedrinho, bom dia Jaime, bom dia Binho, bom dia a todos aí.
Vamos falar agora com o Pedrinho, pela vez primeira também aqui no Prefeitura em Ação. Bom dia Pedrinho Benedetti, seja bem-vindo.
Bom dia Paulo, bom dia ao prefeito, a todos os ouvintes da Rádio Cidade Verão, um cumprimento especial a todos, bom dia.
Tá aí, muitos assuntos para a gente debater, inclusive, né, prefeito, a escolha do Pedrinho Benedetti também como secretário de Planejamento. Pedrinho que foi um grande parceiro aí por muitos anos, uma experiência política já conceituada na cidade e também um grande empresário, né? Como foi convencer esse homem a assumir essa Secretaria de Planejamento aí?
Então, Paulo, como todos os outros secretários, não foi por acaso que foi escolhido o Pedrinho. Além de ser um parceiro político nosso aí, foi vereador já, presidente da Câmara, tem uma experiência grande na política. E ele foi escolhido como secretário de planejamento para fazer o que ele realmente está fazendo, para regularizar os lotes, chacras e acertar o município aí na área de loteamento de chacras que tem irregular no município.
Esse é o Pedrinho, falando da Secretaria de Planejamento um pouquinho, né? A gente sabe quase que tudo que acontece na gestão pública passa por ali, né? Pela Secretaria de Planejamento. Como que é encarar esse desafio aí nessa gestão, Binho e Dr. Pedro?
Importantíssimo, né? Agradecer, claro, ao Bin, né, que confiou na gente, e dizer de que somos parceiros aí político há bastante tempo, estivemos juntos aí na política, na lida política. A Secretaria de Planejamento é um órgão importantíssimo dentro da administração pública, porque tudo que transita em todas as secretarias passam por lá. Precisa de um estudo, de um planejamento, de uma estratégia. E o BIM tem dado essa liberdade para nós, né? Delega essas funções, que é importante, né? Não existe mais aquela centralização de pensamentos, de ideias dentro da administração. Existe um prefeito que é preocupado que as coisas funcionem, que as coisas andem, que as coisas aconteçam. Um prefeito preocupado com a melhoria, o atendimento para pessoas, para os seres humanos, né? Uhum. Como se diz, né, prefeito? A administração, né, pública é para o bem do público, das pessoas. E o prefeito tem cobrado muito da gente isso, e a gente dentro da secretaria tem procurado dar total atenção às solicitações do prefeito. Claro, a Secretaria de Planejamento é importantíssima, com o comando, né, lógico, do prefeito BIM. Então estamos lá trabalhando, eu agradeço muito por ter disponibilizado, ter possibilitado essa oportunidade. E tenho certeza de que tanto o BIM como o prefeito, como na Secretaria de Planejamento, será feito o melhor possível para atendimento a todos.
Ô Pedrinho, qual que seria a maior dificuldade que você encontrou lá nesse início de gestão? Teve alguma dificuldade?
Bom, diversas dificuldades encontramos, né? Uhum. Entre, né, os problemas que surgiram aí no dia a dia, entre os apagões das informações que nós tínhamos, né? Que ainda se discute isso, mas que a gente acabou não encontrando os relatórios, os documentos. Mas o que a gente viu e que a gente tem posicionado o BIM como prefeito, não existe uma informatização de diversos órgãos, inclusive, uhum, da Secretaria de Planejamento. Por, sim, exemplo, hoje, qualquer arquiteto, qualquer engenheiro que entrar com o processo da Secretaria de Planejamento, ele tem que dar entrada num sistema eletrônico e depois tem que levar a documentação, papel. Então, o BIM tem pedido para a gente modernizar isso, mudar isso, e nós já estamos mudando.
Pegou um pouquinho atrasado, então, lá, né? O pessoal precisa atualizar um pouquinho, né? Mas vai acontecer, né, Pedrinho? Prefeito, semana bastante movimentada também. Semana começou com o prefeito e mais a assessoria em Curitiba, né? Prefeito Bim, que foi participar aí da votação da Associação dos Municípios do Paraná, a MOP, a AMP, na verdade, na Associação dos Municípios do Paraná. Como que é, prefeito, participar aí dessa eleição? Como que foi essa primeiro compromisso lá na capital?
Então, Paulo, a gente foi para Curitiba, eu, o chefe de gabinete e os vereadores. a gente foi conversar, foi primeiro a votação da MP, né, Associação dos Municípios Paranaenses, como eleito Miqueleto, né, o Marcelo Miqueleto.
Miqueleto, exato.
O prefeito de Assis Chateaubriand, por unanimidade, teve lá só a chapa dele, e é bom, uma experiência nova, né, para mim, que estou a primeira vez como prefeito, uma experiência conversar com esses prefeitos antigos aí, que tem experiência grande na política, e foi uma conversa muito boa, a gente traz bastante coisa proveitosa, e essa eleição foi na segunda-feira, das 9 às 16 horas, e conversei bastante com os prefeitos, já aproveitando a oportunidade também, conversou já com algum deputado, Na Assembleia. Mas assim, foi uma viagem boa. Os vereadores foram com a gente, os vereadores participam com a gente. Foi o presidente da Câmara, o Fernando Carlesse, a Claudete Brembate. Eles foram com nós na Assembleia, falamos com o líder do governo, o Bacri. E aproveitando a oportunidade, aí o Bacri se dispôs já, o líder do governo, a ajudar a gente com recurso. Eu vou trazer as novidades aqui da rodoviária, que a gente já prometeu, que a gente já está acertando.
Como é que está isso, prefeito? Como é que foi a discussão lá sobre
foi,
terminal?
Já liberou um valor muito bom, 3 milhões de reais, mas quer e vai falar com a Casa Civil para liberar um pouco mais de dinheiro, e como a gente já estava falando, e vão aproveitar também aquele valor da FESPOP, uma parte vão investir na rodoviária para construir a rodoviária nossa, para a gente resolver o problema não só da nossa rodoviária, que está muito antiga já, mas também do transporte coletivo aqui da cidade nossa. E falamos com o Matheus Vermelho também.
Sempre.
A gente conseguiu.
Entendendo a gente.
O Matheus, sempre parceiro nosso na campanha aí, foi um dos primeiros deputados que começou a apoiar a gente aqui nas eleições. E ele se comprometeu, tanto ele, na segunda noite, fizemos uma reunião com o pai dele junto. Falou: não, tu é um parceiro nosso, Bintu, doutor Pedro, o pessoal de vocês lá, nós vamos ajudar o que nós puder ajudar e nós ter condições de ajudar vocês, como o Matheus já, máquinas, posto de saúde, várias outras coisas assim, mas no correr dos dias aí a gente vai mostrar para a população que realmente está ajudando a gente.
É, quer dizer, né, prefeito, a gente tem que ir onde está o recurso e com as pessoas que liberam também, quer dizer, essa viagem a gente já tinha. Ah, como chegou lá, eu fiquei até sabendo que não, precisava fazer um projeto. Peraí, o projeto está aqui. Se tal projeto está aqui, a gente consegue, né?
O governo do estado, como a gente foi na semana passada, acho que foi na quinta ou na sexta, na MOP também, e o secretário de Agricultura, que hoje não é mais, hoje é o Márcio Nunes, né? O antigo secretário de Agricultura falou, ó, o Estado tem dinheiro, tem recurso, mas tem que ter projeto. E nós temos pessoas competentes que fazem projeto, tem a Jenny, tem o planejamento com o Pedrinho, com o pessoal do Pedrinho aí, que os profissionais que fazem o projeto, e o secretário falou, ó, o governo, se tiver projeto, ele vai atender. E nós, graças a Deus, o projeto ele é embaixo do braço deles.
Tem um valor estimado já no gasto do terminal ali, prefeito?
O terminal aproximadamente 7 milhões e meio por aí.
De reais.
É. Tem 7 milhões e meio de reais.
Tem uma previsão para a gente começar a levantar ali?
E a gente já tem um recurso
garantido praticamente.
Garantido mais da metade já, e o líder do governo, o Bacri, ele é bem. Ele falou, ó, prefeito, 3 milhões eu garanto, quero conseguir mais. Só depende da Casa Civil, mas vou marcar uma agenda para ti talvez semana que vem já. Tu vem aqui, vem te falar com o governador, ou falar com o chefe da Casa Civil, Cortega, para a gente conseguir mais recursos ainda, que eu quero ajudar aquela região lá.
Bacana, né? Quer dizer, né, prefeito? Uma viagem super aproveitosa na capital.
Ah, sim. As viagens que a gente varre, vocês sabem muito bem que eu não gosto muito de viajar, sim. Mas a gente tem que ir porque eles querem conversar, querem sentir. E o governo, hoje o governo Fratinho, quer investir nos municípios do Oeste aqui. E a gente, como prefeito, a gente como gestor, a gente tem que correr atrás do recurso e trazer recurso para o município aí. Como o Matheus também, né? O Matheus tem que tirar o chapéu para ele, que ele se dispôs e falou, o que precisar de mim, tanto ele como o pai dele, a gente está aqui para ajudar.
É isso aí, essa visita é super importante, a gente traz as novidades. Em breve também estará acontecendo as coisas, né, Pedrinho? Agora precisa do seu papel lá, o planejamento. Falando num dos grandes comentários nossos em campanha, e já há muitos anos atrás também, né, Pedrinho? A regularização fundiária, inclusive, está na sua pasta. Qual que é a perspectiva desse assunto aí para a população que precisa regularizar o seu imóvel?
Importantíssimo, né? É um compromisso, né, assumido pelo prefeito e por nós, passa pela nossa secretaria também. O prefeito já nos chamou para diversas reuniões, né? Com uma sociedade, com uma empresa que faça esse trabalho, A regulação fundiária nós entendemos de extrema importância, tá? Infelizmente, governos anteriores bloquearam o desenvolvimento, não liberaram loteamentos e as pessoas foram fazendo aquilo que era possível. E algumas vezes, né, infelizmente, venderam, lotearam de forma irregular. Então, existe um projeto, já estamos trabalhando ele, tá, gente? Para que seja feita a regularização de todas essas áreas que estão sem documento. O que é importante? Que a pessoa saiba que com a regularização fundiária, ele vai sair com a escritura do imóvel no nome dele. Isso é o mais importante. E esta é a preocupação do prefeito, essa é a preocupação da nossa pasta, de que cada morador que tenha problema saia com o documento em mãos. Deixar bem claro de que não é liberar que se faça loteamento de qualquer forma, não é liberar daqui para frente que tenha loteamentos irregulares. Então, uma coisa que o prefeito pede muito, né, e que até o poder público, né, o Ministério Público tem cobrado do prefeito e de nós, de que faça os loteamentos de forma regular. Uhum. Então, a regulação fundiária vem
para regularizar
um,
né,
problema de coisas anteriores, de 2015 para trás.
Uhum.
Então, nós temos esse compromisso, já estamos trabalhando. Era para ter iniciado essa semana, mas por um problema de documentação e tal, não iniciamos. Mas, com certeza, isso acontecerá. Dizer, né? Para as pessoas que têm esses imóveis aí.
Está no radar, né? Está no radar da gestão aí.
Está sendo trabalhado isso.
Para regularizar. Outro destaque também, né, é a reforma na Escola Áureo Eng, né, Pedrinho, que vai funcionar agora lá, oficinas da Secretaria de Cultura, né? Também já está na Secretaria de Planejamento para dar sequência nisso aí.
Como você começou dizendo, né, a Secretaria de Planejamento passa lá por quase todas as modificações, alterações dentro da administração pública. Então, nós temos diversos pontos que estão feitos. Escola Áureo Eng, um prédio público, né, que estava lá abandonado, e a primeira visão do prefeito, até lá na época da campanha, putz vida, esse prédio aqui prédio abandonado, sem utilização. Então, já foi feito o projeto, já está sendo trabalhado uma revitalização, uma reforma geral, para que lá funcione todas as oficinas da agora Secretaria de Cultura.
O prefeito, e é mais um exemplo aí de prédios abandonados, prédios públicos abandonados, que a gente começa a dar vida para esses prédios aí, né? Até então, um lugar abandonado, uma baixada ali, mas era uma grande estrutura que está fácil para ajustar também, né?
Essa reforma do prédio lá da Áureo Eng, vai funcionar a cultura lá, vai ter um gasto aproximadamente de 600, 700 mil reais. Ou a gente gasta isso, ou a gente perde o prédio.
É.
Né? Então, a gente achou melhor investir, que é o normal da coisa, e funcionar a cultura lá, valorizar os bairros lá, não só os bairros, toda a cidade, e vai ficar bonito, viu? Fizeram um projeto lá, o pessoal do Pedrinho, o pessoal do planejamento,
fizeram um
projeto.
Tem umas imaginações boas.
Tem umas ideias boas, e a cultura, com o Marcílio, nosso secretário de cultura, junto com ele está me cobrando todo dia, vamos fazer. Como foi feito também do onde é que tem o atendimento dos autistas lá, que era um prédio abandonado, nós fizemos lá rapidinho para reformar, para colocar as crianças autistas lá, como tem o Arcanjo Nandi, que o Estado deu para o município também, que está lá no Parque do Estado abandonado, uma obra daquele tamanho abandonada há muito tempo, da gestão anteriores, que a gente também vai investir e vai levar alguma escola lá. Eu até conversei esse dia atrás, não está certo ainda, talvez a Pestalozzi possa ir para lá, para fazer uma estrutura melhor para aquelas crianças, para aquele pessoal da Pestalozzi, e lá o Arcanjo Nandi é um lugar certo.
Pedrinho, tem um cálculo de quantos prédios abandonados nós temos no município?
Nós não temos um levantamento preciso ainda, né? Uhum. Claro, é importante salientar, como diz o prefeito, né, a gente está trabalhando esses prédios. O que a gente está vendo é que existia, né, um descompromisso com esses prédios públicos das gestões anteriores. Claro, o prefeito está aí há 90 dias só também, né, mas já estamos trabalhando os que estão. Sabemos, né, da escola Áureo Eng, aquele prédio que foi feito o centro de atendimento ao autista, e como disse o prefeito, né,
estação do ofício, outro abandono?
Estação do ofício temos, lá nos conjuntos habitacionais temos lá um posto de saúde, que também está lá abandonado, lá no Parque dos Estados temos também um posto. Então a gente tem o conhecimento de alguns, mas não estamos trabalhando todos, estamos trabalhando por partes e devagar, mas com certeza...
Aqueles que podem ser utilizados de imediato, aí dá para fazer uma reforma e utilizar, né?
Claro, claro, faz uma reforma rápida, né? Faz uma reforma correta, uma reforma rápida, como foi feita aí no centro do autista, que é no centro da cidade, um local de extrema importância e que estava lá. haver navio abandonado, né, sem preocupação com aquilo, e agora funciona lá um atendimento importante.
Olha só, são 8 horas e 19 minutos, o prefeito está sempre acompanhando o programa, e ele me mandou mensagem hoje logo cedo, tá? O Marcelo Bonotto mandou um abraço aí para todo mundo
um
também.
Um abraço
para o
Marcelo Bonotto, para
Simone, né?
Simone, Chutes.
É, beleza.
A família Bonotto aí, os Chutes.
Um abraço para vocês, ó, são 8 horas e 20 minutos, a gente vai ao intervalo rapidinho, na sequência a gente volta com Poucas e Boas aqui no Prefeitura em Ação.
Prefeitura em Ação.
Opa, não é o programa do Gauchão ainda, mas daqui a pouco volta, né, o Jaimão aí dando sequência na programação da Cidade Verão
Prefeitura
FM.
Prefeitura em Ação.
Tem uma vinheta legal
agora,
aqui.
No Prefeitura em Ação, entrevista especial com quem faz a diferença na gestão do nosso município.
É, fazendo a diferença na gestão do município, o prefeito Antônio Luiz Bendo, hoje aqui nos estúdios da Rádio Cidade Verão, também secretário de Planejamento Pedrinho Benedetti. Prefeito, ontem tivemos aí uma reunião então, né, com o pessoal envolvido para a realização da 27ª edição da Feira do Peixe. Como que foi esse encontro aí com os pescadores do nosso município? Ou piscicultores, né?
Então, ontem teve uma reunião ontem à tarde com o secretário de Agricultura, o Neto, Rafael, né?
Uhum.
Junto com o pessoal da Feira do Peixe, que vão vender o peixe vivo, junto com as entidades que vão participar também do evento. Foi uma reunião muito boa, discussão, né? Quando tem muita gente para discutir, e a gente demora um pouco para resolver os problemas, mas o que a gente deu para sentir lá é que essa oportunidade de conversar, de abrir o espaço para eles dar opinião, não teve na gestão anterior. Eles ficaram muito contentes com isso, tanto os que vendem peixe quanto as entidades que participam, para nós decidir o local, como que vai fazer, as barracas, como é que vai ficar. Isso é muito importante para mim, é isso que a gente quer uma participação da população para o desenvolvimento do município, e isso, a Feira do Peixe já está no calendário, e vamos fazer uma baita Feira do Peixe aqui para
a
nossa cidade.
É essa gestão participativa que é o bacana, né? A gente vê lá uma simples mudança, né, Pedrinho, de um lado da barraca já faz uma diferença enorme para ele, que o pessoal não ouvia antes, né?
Verdade,
como é que pode, né?
Não vendia, não fazia isso, vamos fazer isso, fazer aquilo, ninguém ouvia, fazia do jeito que eles queriam.
Isso.
Como teve na peça também, que sempre tinha alguém que mandava lá, não era os meninos que faziam, né? Eles ficaram felizes com isso, e é isso que a gestão nossa faz, é participar. É oportunidade para todos, né, da opinião.
Isso, é uma gestão participativa. Então, a Feira do Peixe, só para recapitular, será nos dias 15, 16 e 17 de abril, na Praça da Prefeitura. E você já, claro, vai se preparando aí. É o nosso convidado todo especial, prestigiar também. Mais informações está no site da Prefeitura, nas redes sociais também. É, Pedrinho, vamos falar agora de mais coisas boas. Ampliação das salas do CEMEIS, né? Tem um projeto também que já está próximo aí para começar, né? Vai ter ampliação, então, no CEMEIS do município.
Claro, claro, Paulo. Está lá conosco na secretaria, já está estruturado, já está praticamente pronto, né?
Uhum.
Um estudo, um projeto para fazer uma ampliação nos CEMEIS. Então a gente quer ampliar o número de salas aí, 4 salas em cada CEMEI, tá? No parque, no Santa Mônica, lá no Caique, no Vovó Detinha, para que assim possa, né, receber mais crianças, possa atender mais mães que precisam, né? Sabemos da deficiência, o prefeito tem conhecimento, né, da deficiência, da dificuldade, né, de as mães deixarem os seus filhos, porque não temos mais espaço. Então a gente já começou o trabalho, né, a organização, os projetos, e, claro, são recursos aí que o prefeito se comprometeu aí com recursos próprios, talvez recursos oriundos aí de não fazer uma FESPOP, mas será implantado e virá em benefício das pessoas.
Quer dizer, tem uma deficiência de vagas no CEMEIS e isso aí pode suprir um pouco a necessidade também, né? Vai ampliando as vagas aí. É, tem uma data já, Pedrinho, para começar?
Tá. Os projetos estão lá, quase prontos, tá? Nós acreditamos aí que nesse mês de abril aí, né, a gente consiga talvez licitar, né?
Uhum.
Encaminhar para a administração o pedido de licitações para essas ampliações do CEMEIS.
Muito bem. Prefeito, sexta-feira passada tivemos a reunião com o pessoal da comunidade do Rio Bonito, onde vai ser começada aí a pavimentação de calçamento poliédrico naquela comunidade. Nessa semana já foi cortado ali o milho, né, que vai alargar a via, e prestes para começar então, nessas próximas semanas aí começa então a pavimentação poliédrica naquela região, que é muito aguardada pela população, inclusive, né?
Sexta-feira foi a reunião com o pessoal do Rio Bonito, e antes de ontem, eu acho, o secretário de obra aí, de agricultura, já começaram os trabalhos. Tirar aquele milho que está do lado aí, que vai perder, os caras estão colhendo, fazer silagem, aproveitando o milho, né? E a prefeitura tem que dar a terra para nós, para o empresário, para começar o calçamento, mas a gente, o empresário estava junto na sexta-feira, a gente quer começar quanto antes, que é uma obra que vai beneficiar o pessoal da Guanabara, da Santa Maria, do Rio Bonito aí todos. E é a primeira obra nossa do município. Eu, sinceramente, eu prefiro já que já faz o asfalto, porque dois gastos.
Vai ter dois trabalhos, né?
É, mas isso já não vem desse mandato, vem dos outros. Estava coisa errada, mas a gente organizou e começou e vai começar a fazer o calçamento logo.
E vai melhorar bastante aquela região ali também, né? Pedrinho, nós temos aqui também, né, o desenvolvimento do projeto para o Centro das Gestantes. Já está também acontecendo lá na Secretaria de Planejamento, que também é uma proposta de campanha aí da gestão, né?
Sim, já está sendo trabalhado, já está sendo organizado junto com a Secretaria de Saúde, né, com as ideias, com as sugestões, com as opiniões. O projeto já está praticamente pronto. Como eu digo, diversos projetos passam pelo planejamento e a gente tem procurado dar, né, prioridade ao atendimento à saúde, à educação e, claro, agora também, né, atendendo a todos os sistemas, todos os órgãos que nos procuram. Mas está lá, sim, o Centro de Atendimento à Gestante a ser implantado no município.
Legal, né? Bastante novidades também. Outra, um dos assuntos que a gente comentava muito também, e também acaba sendo um projeto de campanha, né? É a liberação, o desenrolar ali dos alvará, enfim, das empresas, né? Como que está o funcionamento das empresas, o atendimento das empresas que querem estabelecer aqui no nosso município? Já deu uma melhorada na situação, no atendimento, Pedrinho?
Claro, Paulo, claro. Como eu disse agora há pouco, né? Estamos lá há 90 dias e uma das preocupações do
BIM... Eu vou só te corrigir, 86 dias e cada dia é importante, tá?
Claro, claro, cara, 86 dias. Mas uma das preocupações do BIM, né, como prefeito, foi facilitar, foi fazer de uma forma que o empresário, a pessoa que precisa de um alvará de construção, a pessoa que precisa de um habite para uma construção, habite ou alvará de construção, a liberação dessas autorizações sejam agilizadas. E nós implantamos na Secretaria de Planejamento uma nova forma de atendimento, onde todo mundo faz tudo, né? Onde não represe, né? Não fique lá parado. Nós tínhamos, pessoal, nós tínhamos, até para a comunidade saber, alguns pedidos de alvará de construção, de CNPJ de empresas, de alvará para empresas, desde 2019, paralisados lá. Uhum. Então, um dos pedidos do prefeito foi para que isso terminasse. E isso acabou. Quem procurar, né, a gente conversou com todos os escritórios de contabilidade, explicou como que funciona, como que é agora. Então a pessoa entrou com um pedido de um alvará para a instalação de uma empresa. É feito um alvará provisório, se o local, né, é apropriado, é feito um alvará provisório e ele tem um prazo para se adequar. No próprio liberação do alvará vai uma observação. 60 dias, 90 dias, 180 dias para fazer a adequação legal. Então a gente não vai, né? O BIM não vai, como prefeito, dar liberdade para qualquer pessoa se instalar em qualquer lugar sem a devida documentação. Vai facilitar para iniciar o trabalho, para que ele possa iniciar o seu trabalho, para não atrapalhar ele, para que ele possa trabalhar, e depois vai exigir com o tempo, né, que ele consiga se adequar àquilo que a legislação do município exige. Mas já está funcionando e funcionando bem melhor e bem mais rápido.
E a gente tem vários exemplos aí em todo o estado, né? As pessoas tirando alvará em 24 horas, né, Pedrinho? Tem um radar para acontecer isso aqui em Santa Teresinha também, que todo mundo reclama, né? Demora 30, 40 dias para ser atendido.
Tem sim, tem sim. Infelizmente, né, era um costume, né, um vício, né, de uma gestão centralizada. O prefeito BIM tem dado essa liberdade, tem dado... claro, tem cobrado também, tem exigido, né, dos secretários, mas tem dado essa liberdade para que cada secretário consiga resolver os problemas da sua pasta. E nós estamos trabalhando o Empresa Fácil, tá? Uhum. Claro, nós temos um problema de informatização na prefeitura, como eu falei, né? Nossa informação está muito atrasada ainda, né? E nós estamos também trabalhando em cima disso, mas o Empresa Fácil, o cara entrar com o pedido de alvará e conseguir uma liberação de um dia para o outro, irá acontecer. Pedimos aí um pouquinho mais de paciência aí, que pelo pouco prazo de tempo que estamos lá, ainda não conseguimos estruturar num todo. Mas uma cobrança do BIM é isso. Liberem, deixa a pessoa trabalhar e depois ele com o tempo se regulariza.
É isso aí, né? Para que dificultar se a gente pode facilitar, né? Esse é o papel da gestão, né, prefeito? Facilitar a coisa, né?
É, o poder público está para ajudar, não para atrapalhar, né? A gente está aí para colaborar. Lógico que não vai deixar, igual o Pedrinho falou, de qualquer jeito, mas a gente tem que deixar a pessoa trabalhar um pouco para dar um respiro para eles, né?
Isso. Prefeito, uma união de forças aí, a gente deu uma melhorada ali, uma tapeada, vamos dizer assim, no estádio municipal e domingo, né, já começa o campeonato. Né? Inclusive o pessoal da secretaria passou que os jogos que vão ter às 15 horas no Amador, né? Associação Esportiva 3 de Maio contra o Frio Paraná e Sport Fênix, é o primeiro jogo, e o segundo às 16h30, Rachão Firmeza, Santa Mônica, Chopstel contra a Força Jovem. É, vai começar o campeonato?
Vai começar o campeonato de campo, que fazia muito tempo que não tinha, e voltando a falar, né, da maneira que a gente pegou aquele estádio lá. Não o estádio, a grama em si, mas a estrutura do estádio, o prédio que tinha lá, o vestiário, a lanchonete, era um absurdo o que estava acontecendo com o estádio nosso aí. E a gente deu uma tapeada, a gente vai fazer o campeonato, a Edneia, o Diogo, a Edneia, secretário, o Diogo, o diretor, o pessoal da Secretaria de Esporte, deram uma tapeada junto com a Secretaria de Obras, Agricultura lá, para fazer esse campeonato, para depois a gente fechar o estádio e reformar realmente como a gente quer fazer no estádio municipal.
É isso aí, só reforçando então, começa aí nas 15 horas, 3 horas da tarde, no próximo domingo, dia 30, no estádio Adivar Sávio, Associação Esportiva 3 de Maio versus o Frio Paraná e o Rachão Firmeza lá de Santa Mônica contra a Força Jovem. Inclusive o Heitor tá nesse Força Jovem aí. Bom, são 8h30. Ô Pedrinho, falando em Heitor, né, quando você senta na mesa lá do jantar lá, o que o Heitor fala para você? Ô pai, o que faz a Secretaria de Planejamento? Você já conversou sobre isso? Porque o Heitor é faladorzinho, hein?
Claro. As crianças, né, todas, né, estão imbuídas, né, de que precisamos fazer algo bom. A gente se comprometeu, né, o prefeito se comprometeu e nós, como subordinados, né, nos comprometemos a fazer as coisas corretas. Meu filho tem perguntado para mim também, pai, o que faz lá, o que libera lá, o que está regularizando lá, o que está fazendo. Pai, como é que vai ficar os ônibus, que transporte escolar?
Sim.
Ele pergunta. E a gente tem procurado dar todas as respostas possíveis e passar para o jovem, para a criança, da importância da política, né? É importante, é por onde rege toda uma cidade. Então é extremamente importante, e tenho discutido com meu filho, com a minha família, né, também sobre isso.
Muito bom. Ó, são 8 horas e 34 minutos, a gente vai mais um intervalo aqui, voltamos já com Poucas e Boas aqui no Prefeitura em Ação, que volta já.
Fique ligado no Prefeitura em Ação. Informações e serviços importantes para você, cidadão itaipuense.
É, Prefeitura em Ação, transparência e compromisso com você, amigo itaipuense. Pedrinho, vamos falar um pouquinho aqui também da urbanização do uso de solo, plano diretor. Teve reuniões aí sobre plano diretor, né? O que foi discutido nesse... Na verdade, todo ano acontece, né, Pedrinho?
Sim, o plano diretor, ele é formado, né, a cada 2 anos na realidade, né? Mas, tendo em vista a gente, o BIM, ter observado aí de que existia algumas coisas no plano diretor muito direcionada ou muito sem liberdade, muito com dificuldade. Então, o prefeito tem um pensamento de fazer uma alteração, uma mudança no plano diretor.
Uhum.
Um dos pensamentos, né, que está se estudando e que será discutido, né, é uma possibilidade de uma ampliação do perímetro urbano até a divisa de Foz do Iguaçu, né, para que os empresários possam se instalar nesses locais, possam vender imóveis com tamanhos menores, né. Não sei como que vai ser, talvez uma metragem do BR-277, tanto para dentro, até a divisa de Foz. Por quê? Porque nós temos que levar, o prefeito tem esse pensamento, nós temos que levar a área industrial para a Foz do Iguaçu. Se você for em Foz hoje...
Pode crescer, né?
Foz está chegando aqui nas Três Lagoas, já está aqui, perto da Vila Vitorassi, né? Está aqui perto da Vila Vitorassi. E no Alto da Boa Vista. Então é importantíssimo levar o desenvolvimento das áreas industriais nossa para a Foz. E o prefeito tem pensado nisso. Então nós estamos trabalhando em diversas conferências, onde iremos fazer um estudo, um trabalho, para fins de, futuramente, né, uma mudança, uma alteração no plano diretor.
Uhum. Ô prefeito, tem novidade também para o pessoal aí da rua Alcides Taparello e a rua Ulisses Guimarães, né, abertura até a marginal da BR-277, essa?
É um projeto que a gente tem já, antes da campanha, a gente já foi lá olhar. Sábado aí o Pedrinho foi lá com o proprietário de uma chácara, seu Ari, que a gente quer abrir a Ulisses Guimarães externa BR e a Taparello fazer o asfalto nela, que liga também na Ulisses Guimarães, que aquele pessoal do Ascari, dos conjuntos aí, tem uma rua que vem direto lá e sai lá na BR já. Isso a gente vai discutir também com o pessoal da BR, da rodovia nova agora do pedágio, para fazer uma agulha antes do Nande, antes do viaduto, para sair na BR, para não dar aquele congestionamento na hora de meio-dia, aquela confusão naquele viaduto do Nande aí. Mas essa obra está já para ser listada ali da Alcide Taparela, da Ulisses Guimarães, eu acho que nos próximos dias a gente vai começar.
Planejamento está trabalhando nisso já, Pedrinho? Quase 3 milhões de reais de investimento ali?
Trabalhando nisso, né? Quase 3 milhões de reais de investimento, dinheiro público, né? Que o prefeito, que o BIM pediu, né? Para aplicar naquela região, como o BIM falou, né? Vai dar um acesso melhor a todas as pessoas que moram nos conjuntos, saindo, né, Ulisses Guimarães até a BR-277. Já está lá, já está pronto o projeto. É claro, tudo isso depende agora de um processo licitatório, que nós acreditamos aí que logo, logo estará sendo regularizado já.
Beleza. Pedrinho, falando um pouquinho aqui de implementação e coordenação do geoprocessamento do município também, já aconteceu, começou, né, no ano passado esse geoprocessamento e continua agora esse ano também, hein?
Continua sim, o geoprocessamento é de extrema importância, né, para o Secretaria de Planejamento, para as obras, para que a gente possa vistoriar, visualizar como é que está a colocação, né, os imóveis. Então, existe sim, o geoprocessamento está sendo dado continuidade e o município está preocupado com isso também.
Agora, voltando, né, prefeito, falando nos 86 dias de governo, né, foi feito bastante coisa para a gente ver aqui, né, só em uma secretaria, o quanto coisa que já aconteceu aí no município, né?
É, a gente em 86 dias fez, tá ainda coisa, é que o tempo passa muito rápido, né, Paulo? A gente tem que começar a dormir aí, porque não faz nada, né? E o secretário nosso, quero aqui agradecer a todos eles de novo, né? Todo secretário nosso, eles estão empenhados a ajudar o município, empenhados a trabalhar pela nossa cidade, empenhados a atender a população bem atendido. E é isso que nós queremos. Então, a gente tem que correr, tem que trabalhar, que daqui a pouco já terminou o ano, começa outro, daqui a ano que vem é a eleição, já passa os recursos, para os recursos que não pode investir, o governo do estado não pode investir, a gente tem que aproveitar esse ano.
É isso aí, e muita coisa para acontecer. Mas é isso, né, prefeito? Primeiro vai plantando, né? Para depois colher, claro, né? Você que é agricultor, né?
É
assim que funciona.
Mesmo. Tem que plantar para colher e cuidar, né?
E cuidar, é verdade, é isso aí. Pedrinho, falando um pouquinho aqui também da liberação de loteamentos irregulares, né? Como é que está aí esse trabalho também lá na secretaria?
É, na realidade, né, o prefeito tem nos cobrado muito, né? De dar essa liberação para os loteamentos regulares, e claro, e procurar, né, conter, procurar segurar os irregulares. A gente tem consciência e sabe de que uma administração passada aí não liberava loteamentos, por que interesse eu não sei, mas não liberava. Enfim, as pessoas que precisavam comprar um imóvel e comprar em outro lugar. Ou então quem tinha um imóvel na área rural, área urbana, e lá e desmembrava em qualquer terreno e vendia.
Mesmo estando regular, era uma dificuldade.
Fazia irregular, né, mesmo. Então a gente está trabalhando, está buscando com fiscalizações, tá? Não é possível, não tem como. E o prefeito prometeu, né? O prefeito se comprometeu, não é por promessa, um compromisso, né? De liberar esse loteamento para quê? Para dar liberdade, que a pessoa construa, que a pessoa possa ter um documento do seu imóvel. Senão vai ficar sempre sem documento. A regularização fundiária regulariza os que estão irregular, mas os futuros têm que estar dentro da regularização. Tem que estar dentro do perímetro urbano, tem que passar por um sistema de desmembramento. Tem que deixar, né, as reservas todas, né? Então tem que estar totalmente regular para ser liberado.
Eu ia falar que é bom deixar a diferença bem clara aqui, porque a regularização fundiária é para quem já está morando num lugar irregular ali e a prefeitura vai fazer ação para regularizar. E a liberação de loteamentos regular é quem quer criar um loteamento que tem a área regular ali, a prefeitura ceder, né?
Claro, bem claro isso. Quem tiver, né, então é pedido do BIM, claro, quem tiver e áreas que queiram fazer loteamento, né? Busquem a secretaria, se adequem àquilo que está na lei de uso e ocupação do solo e terá liberdade para fazer, para propiciar que você itaipuense consiga comprar um terreno mais barato, né? Um terreno aqui na cidade. Ou, claro que a concorrência faz com que as coisas diminuam o preço. Hoje tem uns valores, por quê? Porque não existe muita concorrência. Mas é uma preocupação de dar essa liberdade para as pessoas. De forma regular, a secretaria, junto com a prefeitura, está trabalhando para dar liberdade e condição para que as pessoas loteiem os seus imóveis.
E mais informações é só chegar lá na secretaria, Pedrinho?
Claro, mais informações, chegar na Secretaria de Planejamento. Secretaria de Planejamento, a gente tem atendido a todos, tá? Como pede o BIM, né? A prefeitura está de portas abertas num todo, né? No gabinete, quem quiser ir lá também, né? Está liberado, tá ali, pode ir lá, né? Claro, agendando, entendendo, né, de que o prefeito tem diversas ocupações e que às vezes não, sim, pode atender a todos. Mas na Secretaria de Planejamento...
Ele dá um jeitinho.
Mas na Secretaria de Planejamento, né? A gente procurou, né, a pedido do BIM, implantar o atendimento às pessoas. É importante, chegou lá, tem que atender a pessoa que está lá. Para resolver, para ajudar. E não é só atender, é tentar resolver o problema ou encaminhar para que haja uma resolução favorável para a pessoa. Preocupação da secretaria e do prefeito é o atendimento às pessoas. E lá na secretaria nós procuramos implantar isso e está funcionando assim hoje.
É, eu acho que em toda a gestão, né, Binho, a gente já é claro a mudança e vê, né, como que o atendimento mudou, inclusive com as pessoas que a gente conversa, né. Hoje, realmente, a população sendo muito bem tratada no, nos pontos de atendimento aí do município. Que é um pedido seu, claro.
Ah, sim, isso é uma promessa minha, doutor Pedro. E isso vai ficar os 4 anos nossos atendendo a população, que quem elegeu a gente foi o povo, a gente tem que entender o povo.
É isso aí, olhar no olho do contribuinte, né, Leite? Pedrinho, obrigado pela sua presença aqui, tendo mais informações, a gente volta a bater um papo aqui no Prefeitura em Ação.
Obrigado, Paulo. Como disse o meu, obrigado a todos os secretários, né, que fazem uma parceria conosco e fazem com que a prefeitura atenda. O prefeito exige e a gente está aqui para atender. Obrigado a todos.
Valeu, Pedrinho. Benedetti, secretário de Planejamento, junto conosco nessa manhã. Prefeito, mais alguma pontuação?
Não, só agradecer, né, Paulo, e dizer para uns que não são informados, uns mal informados aí, que o dinheiro da FESPOP, 3 milhões e 900 e poucos mil que tem lá, eu posso sim usar para outra coisa. Eu tenho uns maus informados, alguém que quer falar mal das pessoas, falar mal da gestão, que vinha mamando na teta da prefeitura, que esses 3 milhões eu não posso mexer. Eu posso mexer assim e vai ser investido na saúde, vai ser investido na rodoviária, e é isso que eu quero. E FESPOP, o ano que vem em diante, nós vamos fazer dentro da regularidade, dentro do que tem que fazer mesmo.
É isso aí, já está sendo planejado, né,
prefeito? Quero deixar um agradecimento ao Pedrinho, a você, Paulo Edson, a Leide, ao Binho, ao Jaime Franco, a diretoria da rádio aqui, o César, a Cátia e a população interpuense aí. Um bom final de semana e fique com Deus.
Beleza, prefeito, muito obrigado pela presença também. Ô Pedrinho, encerramos aqui então o nosso bate-papo com Prefeitura em Ação, agradecendo mais uma vez.
Deixa eu mandar um abraço aqui pra Dona Antônia, lá do bairro da Dona Antônia, né?
Ah, verdade, a Dona Antônia tá sempre ligadinha também na programação. Um abraço, Dona Antônia, obrigado aí pela sua sintonia. Agora sim, ponto final no nosso Prefeitura em Ação nessa manhã de sexta-feira, 28 de março de 2025. Sexta-feira que vem tem mais, né? Bate-papo com você, amigo ouvinte da Cidade de Verão. Na sequência vem o Jaime Franco com Manhã 104 e a gente se fala então na nossa próxima sexta-feira. Um abraço a todos.
Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, na Rádio Cidade Verão FM, Prefeitura em Ação. Fique por dentro das principais ações, projetos e serviços que estão transformando nossa cidade. Entrevistas exclusivas com o prefeito, vice-prefeito e secretários, trazendo informações importantes para você, cidadão itaipuense. Não perca, é toda sexta-feira, às 8 da manhã, na Rádio Cidade Verão FM.